Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 11 de agosto. Nos estúdios, Silvanei José. Papa Leão XIV no Ângelus de ontem, obras de misericórdia, banco mais seguro e rentável para confiar o tesouro da nossa existência. Jackson Erpen.
Vendei vossos bens e dai esmola. A recomendação de Jesus sobre como investir o tesouro da nossa vida, narrada no Evangelho de Lucas da liturgia deste domingo, inspirou a reflexão do Papa Leão XIV antes de rezar o Ângelus com os milhares de peregrinos reunidos na Praça São Pedro sob uma temperatura que beirava os 31 graus.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
E precisamente dirigindo-se a eles, explicou que, com esse convite, Jesus nos exorta a não guardar para nós os dons que Deus nos deu, mas a usá-los generosamente para o bem dos outros, especialmente daqueles que mais precisam da nossa ajuda.
Si tratta non solo di condividere le cose materiali di cui disponiamo.
Trata-se não apenas de compartilhar os bens materiais que possuímos, mas também colocar em jogo as nossas capacidades, nosso tempo, o nosso afeto, a nossa presença, a nossa empatia. Em suma, tudo o que faz de cada um de nós, nos desígnios de Deus, um bem único e inestimável, um capital vivo e pulsante, que para crescer precisa ser cultivado e investido. Caso contrário, seca e perde valor. Ou acaba perdido, à mercê daqueles que, como ladrões, se apropriam dele para simplesmente transformá-lo em objeto de consumo.
Simplesmente um objeto de consumo.
E o dom de Deus que somos, ressaltou Leão XIV, não é feito para se exaurir dessa maneira, mas tem necessidade de espaço, de liberdade, de relação para se realizar e se expressar. Tem necessidade de amor, o único que transforma e enobrece todos os aspectos da nossa existência, tornando-nos cada vez mais semelhantes a Deus. E não é por acaso, observou o Papa, que Jesus pronuncia essas palavras a caminho de Jerusalém, onde se oferecerá na cruz pela nossa salvação. E completou.
Le opere di misericordia sono la banca più sicura e redditizia. Dove affidare il tesoro della nostra esistenza.
As obras de misericórdia são o banco mais seguro e rentável para confiar o tesouro da nossa existência. Porque ali, como nos ensina o Evangelho, com duas pequenas moedas, até uma viúva pobre se torna a pessoa mais rica do mundo. E para ilustrar, cita Santo Agostinho que a esse propósito diz: o que é dado será transformado, porque quem dá será transformado. Para tornar mais claro o significado disso, o Santo Padre propõe como exemplo uma mãe abraçando seus filhos. Não é a pessoa mais bela e mais rica do mundo? Pergunta. Ou, dois namorados, quando estão juntos, eles não se sentem como um rei e uma rainha? Nesse sentido, a sua exortação.
Perciò, in família, in parrocchia, a scuola e nei luoghi di lavoro, ovunque siamo, cerchiamo di non perdere nessuna occasione per amare.
Em nossas famílias, em nossas paróquias, na escola, em nossos locais de trabalho, onde quer que estejamos, procuremos não perder nenhuma oportunidade de amar. Esta é a vigilância que Jesus nos pede. Habituar-nos a estar atentos, prontos e sensíveis uns aos outros, como Ele é conosco em cada momento.
Sorelle e fratelli, affidiamo a Maria questo desiderio e questo impegno.
Irmãos e irmãs, disse o Santo Padre ao concluir, confiemos a Maria esse desejo e esse compromisso.
Ci aiuti lei, la stella del mattino, ad essere in un mondo segnato da tante divisioni, sentinelle di misericordia e di pace.
Que ela, a estrela da manhã, nos ajude a ser, em um mundo marcado por tantas divisões, sentinelas da misericórdia e da paz, como nos ensinou São João Paulo II e como Nos mostraram de forma tão bela os jovens que vieram a Roma para o jubileu.
Continuiamo a pregare perché si ponga fine alle guerre.
Continuar a rezar para que se ponha um fim às guerras. Em seus apelos, após rezar o Ângelus, o Papa Leão XIV mencionou inicialmente o aniversário das explosões atômicas em Hiroshima e Nagasaki, afirmando que isso despertou em todo o mundo a necessária rejeição da guerra como caminho para a resolução dos conflitos.
L'ottantesimo aniversario dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki ha risvegliato in tutto il mondo il doveroso rifiuto della guerra come via per la risoluzione dei conflitti.
O 80º aniversário dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki reacendeu em todo o mundo a necessária rejeição da guerra como meio de resolução de conflitos. Que aqueles que tomam as decisões tenham sempre presente sua responsabilidade pelas consequências de suas escolhas sobre as populações.
Non ignorino le necessità dei più deboli e il desiderio universale di pace.
Não devem ignorar as necessidades dos mais vulneráveis e o desejo universal de paz. Na audiência geral da última quarta-feira, Leão XIV havia recordado o aniversário dos bombardeios atômicos nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Acontecimentos esses trágicos, que servem como um alerta universal contra a devastação causada pelas guerras, em particular pelas armas nucleares. E em um mundo marcado pelas divisões e conflitos, como acentuou ao final de sua reflexão antes de rezar o Ângelus, o Santo Padre saudou um acontecimento que contribui para a paz.
Mi congratulo con l'Armenia e l'Azerbaigian che hanno raggiunto la firma della dichiarazione congiunta di pace.
Congratulo-me com a Armênia e o Azerbaijão pela assinatura da Declaração Conjunta de Paz. Faço votos que este evento possa contribuir para uma paz estável e duradoura no Cáucaso. De fato, na última sexta-feira, o presidente azerbaijano Ilham Aliyev e o primeiro-ministro armênio Nikol Pashinyan assinaram um acordo de paz na Casa Branca, na presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A relação conflituosa entre os dois países do Cáucaso Meridional perdura desde 1988, desencadeando duas guerras, uma na década de 1990 e outra em 2020, e levando à fuga de mais de 100 mil armênios do Azerbaijão em 2023, após o ataque militar azerbaijano à região separatista de Nagorno-Karabakh.
Na conclusão do Ângelus deste domingo, depois de se congratular com a Armênia e Azerbaijão pela assinatura de uma declaração conjunta de paz, o Papa Leão XIV deslocou seu olhar da região do Cáucaso Meridional para o Haiti, ilha caribenha assolada há anos por crises políticas, catástrofes naturais e muita violência.
Invece, la situazione della popolazione di Haiti é sempre più disperata.
A situação da população haitiana é cada vez mais desesperadora. Há relatos recorrentes de assassinatos, violências de todos os tipos, tráfico de pessoas, exílios forçados e sequestros.
Rivolgo un accorato appello a tutti i responsabili affinché gli ostaggi siano liberati immediatamente e chiedo il sostegno concreto della comunità internazionale per creare le condizioni sociali e istituzionali che permettano agli haitiani di vivere in pace.
Faço um apelo sincero a todos os responsáveis pela libertação imediata dos reféns e peço apoio concreto da comunidade internacional para criar as condições sociais e institucionais que permitam aos haitianos viver em paz.
Inferno no Haiti foi a manchete do jornal britânico Daily Mail na semana passada, que descrevia as ruas cobertas de cadáveres, geralmente assassinados por gangues que controlam mais de 90% de Porto Príncipe, capital do país. Segundo as Nações Unidas, mais de 5 mil civis foram brutalmente assassinados em 2025, dos quais pelo menos 184 na semana passada. Na manhã do último dia 3 de agosto, Jenna Herati, missionária leiga irlandesa, disse que uma criança deficiente de 3 anos e outras 7 pessoas foram sequestradas por um grupo armado que atacou um orfanato na periferia da capital. Cidadãos inocentes são alvos para reprimir a dissidência e incutir medo. Seus corpos, às vezes, são queimados vivos, decapitados, mutilados ou arrastados pelas ruas. Poucas escolas estão abertas em Porto Príncipe. No entanto, crianças são recrutadas como combatentes internos. O Unicef assinala um forte aumento da violência sexual contra as crianças. Devido às áreas urbanas de guerra onde a polícia enfrenta insurgentes armados, aproximadamente 1,3 milhão de pessoas, numa população de 11 milhões, estão desabrigadas, muitas vivendo precariamente em acampamentos improvisados, onde a escassez de alimentos piorou. Em regiões do país, além da capital, a situação não é tão grave. Porém, o controle de gangues nos principais aeroportos e na maioria dos portos demonstra que a assistência humanitária e o acesso a medicamentos e alimentos são cada vez mais limitados à medida que o conflito se espalha. Dom Thomas Venske, arcebispo de Miami, na Flórida, onde vive cerca de 400 mil haitianos, diz: "A igreja ainda está com o povo, apesar de todos os problemas. Fora da capital, a igreja continua comprometida com diversas atividades, como educação, saúde e assistência à população." Monsenhor Juan Antonio Serrano, observador permanente da Santa Sé, junto à Organização dos Estados Americanos, OEA, em entrevista na Nunciatura em Washington, afirma: "A segurança deve ser a principal prioridade, pois sem ela, os direitos humanos, o desenvolvimento e a democracia são impossíveis. Nossa segunda prioridade, acrescenta, é a ajuda humanitária, pois mais de 2 milhões de haitianos vivem em situação de escassez de alimentos."
A Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro informa que no dia 7 de agosto de 2025, o Santo Padre, Papa Leão XIV, acolheu a renúncia apresentada por seu arcebispo metropolitano, Cardeal Urani João Tempesta, ao governo pastoral dessa igreja particular, conforme as normas do direito canônico, utilizando a fórmula Nunc Pro Tunc. Ao mesmo tempo, Santo Padre determinou que o cardeal permaneça à frente da arquidiocese por mais 2 anos até a nomeação do seu sucessor. O Santo Padre manifestou reconhecimento e gratidão pelo serviço prestado por Dom Urani ao longo desses anos e pediu que continue conduzindo o povo de Deus com serenidade, generosidade e zelo pastoral. O purpurado acolheu a decisão com espírito de comunhão e renovado compromisso, convidando todo o clero, religiosos, religiosas e fiéis leigos a se unir em oração e renovado ardor missionário, especialmente nesse tempo de júbilo em que a Arquidiocese celebra seu jubileu de 450 anos.